defesa de Bolsonaro desdenha de suspeitas por visita à embaixada. Lula e Macron falam em cooperação militar pela paz mundial. E Jair Renan Bolsonaro vira réu no DF por falsidade ideológica. Olá, meus amores e minhas amoras, vocês estão bem? Eu sou Olavo Davi e hoje te digo que o Coelhinho da Páscoa traz bastante notícia quente, de Brasília a Belém, depois de volta à capital. Já comprou um ovo de chocolate com seu FGTS? Então pega um pedacinho que eu vou te contar tudo, bem rápido, no pé do ouvido. É, a visitinha feita por Jair Bolsonaro à embaixada da Hungria realmente tem dado o que falar. Cobrado por Alexandre de Moraes do STF por uma explicação plausível a respeito do que fazia em um território internacional, logo após a apreensão de seu passaporte pela Polícia Federal, o ex-presidente afirmou simplesmente que não teve receio de ser preso de forma preventiva no decorrer das investigações, o que torna, segundo sua defesa, e lógico pensar que a visita à representação húngara se tratasse de pedido de asilo político. A manifestação é de ontem, terça-feira. A equipe jurídica do ex-presidente ainda sugeriu que as conclusões tiradas pela corte e pela sociedade depois que um investigado, sorrateiramente, se abrigou por 2 dias numa embaixada de um país que lhe é gentil, são equivocadas. Moraes encaminhou a nota à Procuradoria-Geral da República, que tem 5 dias para se manifestar sobre a resposta. Aí sim é que o ministro vai analisar o caso. E depois de algum mistério acerca de uma visita ao visitante na embaixada húngara, agora sabe-se que Carlos Bolsonaro foi ao encontro do pai em 13 de fevereiro. A revelação é de Bela Megali, que ouviu de aliados do vereador carioca que ele ficou no local por meia hora. Foi, para Carlos, uma oportunidade de ver e estar com o pai, cuja casa ele não frequenta pois está rompido com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, desde que a família ainda ocupava o Palácio da Alvorada. Já que estamos na semana dos 60 anos do golpe militar, deixa eu trazer uma curiosidade. Para quem não conhece Brasília, a Embaixada da Hungria fica na Asa Sul, na 805, junto à maioria das representações diplomáticas aqui na capital, a meio passo da Ponte Ernestino Guimarães. Essa ponte é um dos logradouros mais disputados histórica e ideologicamente aqui na capital. Inaugurado por Ernesto Geisel em 76, o local foi batizado de Ponte Costa e Silva, nome do terceiro general ditador a reger o Brasil com punhos de ferro na ditadura militar. Arthur da Costa e Silva esteve no poder entre 1967 e 69, em cujo mandato, com muitas aspas, foi editado e publicado o Ato Institucional número 5, o golpe dentro do golpe, que fechou de vez o regime. Bom, como eu disse, a ponte virou alvo de uma briga imensa pela história. Até que em 2022, por meio de projeto de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a ponte foi rebatizada como Ernestino Guimarães, em homenagem a um líder estudantil de Brasília que encampou boa parte das manifestações de estudantes universitários brasilienses contra o regime autoritário. Guimarães foi preso e torturado por 4 vezes. Da última, em 73, nunca mais voltou. Bom, a suposta serenidade de Jair Bolsonaro engana somente a quem quer ser enganado. Os aliados do ex-presidente estão assustados e parecem baratas tontas com as revelações que, semana após semana, deixam o líder da extrema-direita brasileira ainda mais enrolado nas investigações que estão em seu encalço. A Paulo Capelli, do Metrópolis, interlocutores de Jair, dizem acreditar que Alexandre de Moraes quer colher provas e prender o ex-chefe do executivo até julho. A avaliação é que as eleições de 2024, nas quais o PL quer se aproveitar do imenso eleitorado bolsonarista para consolidar o crescimento que teve nas eleições gerais de 2022 e impedem que uma prisão preventiva, por exemplo, seja decretada mais perto do período eleitoral. Segundo a leitura dos aliados, Moraes não quer dar a chance de uma eventual prisão de Bolsonaro ser utilizada como martírio político na propaganda partidária, que começa em agosto, para não ser interpretada como perseguição política, turbinando as candidaturas da sigla. No embalo de uma lua de mel com direito a passeio de lancha em rios amazônicos, trilhas pela floresta tropical e um belo tacacá em Belém, o casal presidencial Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva está de vento em popa. Parece a abertura do Fofocalizando, Eu Sei, e a brincadeira, Você Deve Saber, ganhou a internet nesta semana. Isso porque a visita do presidente francês ao Brasil tem mostrado um lado da diplomacia que eu, pelo menos, poucas vezes vi. Bom, vamos ao que interessa. A agenda de Macron no Brasil não foi só ensaio fotográfico conceitual no coração da Amazônia. Ontem, os chefes de Estado defenderam uma ampliação da cooperação militar para manutenção da paz mundial. As falas se deram durante o lançamento ao mar do submarino Toneleiro, construído a partir do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ou apenas PROSUB, que é uma iniciativa de 2008, ainda do segundo mandato de Lula, em parceria com a França. Macron ainda sublinhou que os países devem se fortalecer belicamente para não se tornarem lacaios, e Lula ainda acenou para os militares brasileiros ao dizer que o Brasil precisa se reforçar para se estabelecer nos desafios que vêm à frente. Teve muito afago, teve muito afeto, mas nem só de trocas de carinho e juras de amor se deu a visita de Macron. Já em São Paulo, o francês aproveitou o palanque para criticar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, defendido por Lula, mas criticado por agricultores franceses. Para Macron, o negócio é péssimo e ele não pode apoiar o projeto. Ah, mas vamos voltar um pouquinho aos submarinos? A ideia é que sejam construídos mais dois deles convencionais e mais um nuclear até 2033. E para você que, como eu, tem um gosto particular por embarcações, lá vai. O submarino Toneleiro, batizado assim pela primeira-dama Janja da Silva, como é tradição, tem mais de 71 metros de comprimento por cerca de 6 de diâmetro. Com propulsão a diesel e a eletricidade, ele é o terceiro a ser inteiramente construído no Brasil. As outras duas embarcações, a saber, Riachuelo e Humaitá, batizados em homenagem a duas grandes batalhas da Guerra do Paraguai, já estão em operação. O Toneleiro pode submergir a até 250 metros e ficar embaixo d'água por quase 70 dias. A tripulação é composta por 35 marinheiros, sendo 8 oficiais e 25 piratas. Não, desculpe a brincadeira, são 8 oficiais da Marinha e 25 praças, soldados rasos. Sem trocadilhos. E apesar de o presidente Lula ter vetado eventos alusivos aos 60 anos do golpe militar, o Partido dos Trabalhadores divulgou nota ontem afirmando que vai apoiar e participar de atos críticos ao início da ditadura. Há manifestações previstas para os dias 31 de março e 1º de abril em diversas cidades do país. Também existe uma articulação para que a bancada da sigla na Câmara cobre a retomada do funcionamento da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, criada em 1995 e extinta no final de 2022. Thank you. Ah, e por falar em golpe militar, eu tenho um convite para vocês. Não custa lembrar que neste fim de semana tem nossa edição de sábado com reportagens exclusivas que vão desde a cronologia do golpe de 64 à análise do contexto dos crimes e, bem, de toda a barbárie militar. Lembro que é só para assinantes, então corre e garante sua assinatura premium. Mesmo assim, se não puder assinar, tem um convite também muito tentador. Já está no ar o Conversas com o Meio desta semana, e nele Pedro Doria recebe a jornalista Miriam Leitão, presa e torturada grávida durante o regime de exceção. A jornalista que relança o livro Tempos Extremos, pela Intrínseca, 10 anos depois, detalha o contexto do Brasil no início da década de 70 e o período em que esteve sob custódia dos militares. Ela também comenta os atos golpistas de 8 de janeiro sob a perspectiva de quem foi vítima do último regime autoritário brasileiro. Já está lá no nosso canal do YouTube. Não perca! Bom, e os acusados de encomendar a morte de Marielle Franco, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, foram transferidos na manhã de ontem da Papuda, aqui no Distrito Federal, para 2 presídios federais diferentes. Domingos, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, vai para a penitenciária de Porto Velho, em Rondônia. Chiquinho, deputado recém-expulso do União Brasil, foi levado para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motivo da transferência não foi divulgado. Uns chamam de polarização, outros dizem que é apenas oposição entre ideologias diferentes. Alguns recorrem à teoria da ferradura, que diz que os extremos se encontram no outro lado. Outros falam em bom combate. Fato é que o Brasil continua politicamente rachado ao meio. Uma pesquisa da Datafolha divulgada ontem mostra que os eleitores petistas confiam mais na presidência da República que os bolsonaristas. O STF é digno de crédito para 79% dos eleitores de Lula, enquanto 67% dos bolsonaristas veem a corte de forma negativa. Ainda assim, ambos os lados têm cerca de 70% de pessoas que confiam nas Forças Armadas. Vejam só. A confiança em grandes empresas e corporações mobiliza mais ou menos 75% para cada lado, e as redes sociais são confiáveis para metade de cada grupo eleitoral entrevistado. Já o Congresso Nacional registrou sua melhor avaliação em quase 21 anos. 22% aprovam o trabalho de deputados e senadores, ante 23% que desaprovam e 53% que o veem como regular. E a gente volta o noticiário aqui para Brasília porque a Justiça do Distrito Federal acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou o filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, réu por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, juntamente com outras 5 pessoas. Segundo a denúncia, eles forjaram uma declaração de faturamento de uma empresa de Jair Renan para obter empréstimos bancários. Que é agora pré-candidato em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, afirma que ele foi vítima de um golpe. A vida de Fernando Haddad não tem sido das mais fáceis. Há quase 1 ano e meio no que muitos consideram o emprego mais difícil do país, o ministro da Fazenda tem recebido críticas de diversos lados e nem mesmo seu berço político, o Partido dos Trabalhadores, tem servido de escudo para o paulistano. Aliás, o PT tem entrado frequentemente em rota de colisão com o ministro. Seja por pregar cautela com os gastos públicos em meio a um governo nacional desenvolvimentista ou por divergências históricas com a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, do Paraná, o PT tem, na verdade, até apostado na queda do ex-prefeito de São Paulo. É isso, pelo menos, o que diz Haddad. Segundo ele, havia um bolão no partido sobre o tempo em que ele passaria no comando da pasta. Em entrevista à CNN Brasil, O ministro disse ainda acreditar que tinha a mesma iniciativa na Faria Lima, o lar do mercado financeiro. Ainda assim, Haddad pediu mais união e menos oposição. Ele, que garantiu que quer ficar no cargo, disse que vai atuar para mediar conflitos, pacificar os ânimos e corrigir a rota depois de diferentes episódios percebidos como intervenções do governo Lula no mercado privado. Que sejam felizes para sempre, ou que seja eterno enquanto dure. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, divulgou nesta terça as estatísticas matrimoniais do período entre 2021 e 2023. E goste ou não da instituição casamento, você vai aplaudir também. A primeira estatística que chama a atenção é o crescimento superior a 20% nos casamentos de pessoas do mesmo gênero. Foram celebradas mais de 11 mil uniões no período, com destaque para matrimônios entre mulheres, que passaram de 6 mil, enquanto entre homens esse número ficou na casa dos 4 mil. Mas os heteronormativos também casaram mais, viu? O IBGE aferiu um crescimento de 4% nas uniões heterossexuais, ainda que os números estejam abaixo dos valores registrados antes da pandemia de Covid-19. Na contramão, teve mais gente querendo solteirice. Entre 2021 e 2022, os divórcios aumentaram em quase 9%. As mulheres ainda mantêm a liderança como guardiãs dos filhos de um casal, com mais de metade das separações culminando com as mães responsáveis pela criação diária dos filhos. E confirmando as mudanças visíveis na pirâmide etária brasileira, o total de nascidos no país em 2022 foi o menor dos últimos 45 anos. Cerca de 2 milhões e meio de nascimentos, quase 11% abaixo da média da última década. O país também registrou queda de 15,8% nas mortes, com 1 milhão e meio em 2022, mais de 280 mil a menos do que em 2021. A redução é atribuída à vacinação em massa contra a Covid. O mundo jogou fora o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Apesar de haver 800 milhões de pessoas com fome, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos foram descartadas, cerca de um quinto do que foi produzido. Os maiores responsáveis pelo desperdício foram os lares, com 60% dos descartes, seguidos por restaurantes, refeitórios e hotéis, com 28%. Entre as explicações para a falta de aproveitamento estão a compra em excesso e a falta de refrigeração. E um estudo da Organização Mundial de Saúde mostra que um em cada 6 jovens de 11 a 15 anos sofreu cyberbullying em 2022. O levantamento foi realizado com quase 280 mil crianças e adolescentes de 44 países de Europa, Ásia Central e Canadá. Segundo a OMS, a pandemia acentuou a violência entre colegas na internet. Eu perguntei de FGTS lá no início e ele pode ser uma alternativa para mais gente no futuro. Vamos lá. Um total de 306 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é 21% maior do que o registrado no mês de 2023, quando foram criados cerca de 250 mil postos de trabalho. O saldo de fevereiro também superou as expectativas do mercado, que previa cerca de 180 mil novas vagas. Nos dois primeiros meses de 2024, o Brasil criou quase 475 mil empregos formais. O país tem cerca de 46 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado, uma alta de 3,6% em relação ao estoque de fevereiro de 2023. Pegue seu bloquinho de anotações, porque o Folheto Cultural de hoje tem sessão de cinema para tudo que é gosto. E não precisa nem ser cinema em si, né? Escolhido por um painel de centenas de especialistas como o melhor disco da música brasileira, Clube da Esquina, de 1972, refletiu um movimento artístico capitaneado em Minas Gerais por Milton Nascimento. Essa explosão criativa é tema do documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina, de Ana Ripper, o destaque nas estreias de hoje, nas telonas. Charlotte Rampling dá vida a uma jornalista insatisfeita com a vida de aposentada e com a convivência com o neto em A Matriarca. E estrelado por Anne Hathaway, Instinto Materno mostra a vida de duas vizinhas nos anos 60 após um trágico acidente. O Homem dos Sonhos traz a canastrice assumida de Nicolas Cage como um pai de família que começa a aparecer nos sonhos de milhões de pessoas. E o meu favorito, às vésperas dos 60 anos do golpe de 64, o documentário Jango no Exílio, de Pedro Isaías Lucas, relata os últimos anos do presidente deposto pelos militares. E como escapismo também tem seu valor, para alguns, Godzilla e Kong, o novo império, junta novamente dois dos mais famosos monstros do cinema. Ainda tem audiovisual por aqui, porque os fãs de Star Trek podem esperar por novidades. Entre elas está a contratação do roteirista Steve Yockey para escrever o quarto filme da sequência dirigido por J.J. Abrams, e que deve ser a última aventura da tripulação formada por Chris Pine, como Capitão Kirk, e Zachary Quinto, como Spock. Estrelado pela vencedora do Oscar Michelle Yeoh, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o longa Star Trek Section 31 é a próxima aposta dos produtores. Se for bem sucedido, Star Trek Picard, a série aclamada pelo público na terceira e última temporada, também pode ganhar uma sequência como filme para a TV. E lá na Inglaterra tem mais assunto que não o câncer de Kate Middleton. O novo mural de Banksy, em Londres, foi coberto com plástico e cercado por tábuas após ser vandalizado com tinta branca na semana passada. A cobertura foi instalada pelo proprietário do prédio onde a obra foi pintada pelo artista de rua britânico. Na nossa aba de tecnologia, a Meta espionou e interceptou dados de usuários em aplicativos rivais, como Snapchat e YouTube, em 2016. É isso que revelam documentos que fazem parte de um processo contra a empresa nos Estados Unidos. Segundo a acusação, a Big Tech buscava entender como os usuários interagiam com outros aplicativos, o que atraía o público e como o Facebook poderia reduzir a popularidade da concorrência. O caso mais detalhado no processo é o do projeto Caça Fantasmas, no qual a empresa teria utilizado o serviço Onavo, não Olavo, é com N de navio, para burlar a criptografia do Snapchat e coletar dados dos usuários sem consentimento. Em nota, a Meta disse que as acusações são sem fundamento. E quase 8 milhões de empregos no Reino Unido poderão ser substituídos por inteligência artificial, segundo um relatório do Institute for Public Policy Research, ou o Instituto para Pesquisa de Políticas Públicas. O estudo alerta que as mulheres, os profissionais mais jovens e aqueles que recebem salários mais baixos correm um risco maior. Entre as áreas em risco citadas pelo relatório estão a gestão de base de dados, secretariado, administração e atendimento ao cliente. Tarefas de criação, como redação e design gráfico, também estão em risco, afetando até mesmo os profissionais com salários mais altos. Gente, o Meio foi criado com o objetivo de resgatar o hábito de se informar bem em uma época em que ninguém mais lê ou assiste jornais. Para criar esse hábito, levamos a notícia aonde o povo está. Newsletter para quem quer ler notícias bem cedinho. Podcasts para aqueles que preferem ouvi-los no trânsito ou na academia. Temos também um canal no YouTube para quem é do vídeo. E a cereja desse bolo é o nosso site, onde você encontra tudo que o Meio faz, com notícias quentes que vão entrar na nossa tradicional newsletter. Tudo gratuito e compartilhável pelas suas redes. Acesse canalmeio.com.br e aproveite. Tem uma geração aí que não é acostumada a entrar organicamente em sites, por isso deixo a arroba canalmeio, tudo junto, minúsculo, para vocês aproveitarem bem nosso cardápio de notícias. E se quiserem, podem me seguir no @outroolavo, também tudo junto e em caixa abaixo. Por aqui, como vocês sabem, me despeço com a promessa de voltar em breve. Ah, e mais velho também. Até.